CBN Recife. Apresentação, Mário Neto.
Às 9:08, nós voltamos com os destaques desta quinta-feira, que serão analisados pelos nossos convidados, Arthur Leandro, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Arthur, bom dia.
Bom dia, Mário. Bom dia, professor Jorge Jatobá. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar com vocês.
Temos também o Jorge Jatobá, economista, sócio-diretor da CEPLAN. Jorge, bom dia.
Bom dia, Mário Neto. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Arthur Leandro.
Vamos começar aqui com as análises. Supremo Tribunal Federal determinou que o governo realize o censo 2021. Ainda é uma liminar. E a equipe econômica do governo, o Paulo Guedes e o Congresso Nacional, estão trocando acusações sobre a responsabilidade pelo adiamento. Bom, Arthur Leandro, politicamente falando, como analisar essa decisão? O que é que vai dar daqui para frente? E essa briga aí vale de alguma coisa?
Pois é. O censo demográfico, ele é regularmente realizado a cada 10 anos, né, para levantamento de informações estatísticas públicas para a condução das ações governamentais. Então, o país se conhece mediante a realização do censo demográfico. O censo de 2020, que não foi realizado o ano anterior, e estava previsto para a realização nesse ano, ele está sendo debatido e implementado numa condição extremamente atípica, né? Primeiramente pela questão da pandemia, que no ano passado foi baseado fundamentalmente no princípio, na ideia de isolamento social da população, de restrição da circulação de pessoas, o que tornaria claramente contraindicado o deslocamento de equipe de recenseadores pelo território nacional para levantar essas informações. E foi adiado durante um ano e a previsão é que acontecesse nesse ano. Neste ano, a grande dificuldade está relacionada às questões ligadas ao orçamento, ao custeio da pesquisa, né? Além, claro, da permanência da condição de pandemia. Mas o argumento dos maiores defensores da realização do censo e da segurança para realizar a pesquisa é que haveria meios de viabilizar a realização da pesquisa com a adoção do uso de EPIs necessário, eventualmente com a imunização dos recenseadores. Então, haveria meios para realizar essa pesquisa, já que a ausência dessa informação por mais um ano transforma o governo do Brasil num voo cego em cima das estatísticas públicas, né? E o governo procedeu com o corte do orçamento necessário para a realização da pesquisa, talvez em função da necessidade de ajustar o orçamento às despesas obrigatórias do governo. Então, existe de fato essa disputa, esse jogo de empurra entre Ministério da Economia, entre a própria direção do IBGE, que diz que não tem recurso para fazer a pesquisa, e o que demandou a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Sempre que há um conflito de competências ou a inação do governo federal, o Supremo Tribunal Federal é instado a agir. Nesse caso, foi por iniciativa do governador do Maranhão, né? O Flávio Dino, que é eventualmente um presidenciável na eleição do ano que vem. Existe, de fato, repercussões políticas nessa decisão administrativa.
Uhum. E é uma decisão que mexe com a economia, Jorge Jatobá, né? A questão do Fundo de Participação dos Municípios, dependendo do número de habitantes, a questão das ações de governo, enfim, mexe com a economia também.
Mexe na formulação de políticas públicas, sobretudo, e na repartição de recursos públicos que usam critérios demográficos. Então, esse é mais um resultado, mais um efeito colateral da confusão que se estabeleceu sobre a elaboração do orçamento, que mostra a incompetência do governo até elaborar uma peça absolutamente fundamental e que é feito todo ano. Então, nós temos que, no momento, uma situação que você, apesar de haver condições técnicas e sanitárias para fazer o censo esse ano, nós não vamos fazê-lo. Talvez nem em 2022. Então, é uma situação inusitada, como nós sabemos, o censo é decenal, e nós estamos agora numa situação em que não podemos ter um retrato fidedigno do que está acontecendo no país. Agora, essa intervenção do Supremo, ela é, a meu ver, indevida. Eu, apesar de ser favorável, eu sou pesquisador, escrevo com base no dado do censo, ninguém de bom senso apoiaria uma situação dessa, mas eu acho que o Supremo não deveria intervir nessa situação, porque o problema é que ele determina um gasto público, né? E isso não é uma coisa trivial, é uma coisa de 3 bilhões de reais, né? Então, a gente está numa situação no país, a gente está num caos político tão grande que quando o governo, qualquer que fosse ele, né, faz um movimento, alguém recorre ao Supremo e o Supremo passa agora a intervir de forma inadequada. Na verdade, o que aconteceu foi ter uma culpa conjunta. O Ministério da Economia e o Congresso Nacional elaboraram conjuntamente o orçamento. Essa história de repassar a culpa para o outro uma dificuldade, é assumir responsabilidade. O ministro da Economia e a sua equipe acompanharam a negociação. O que houve, como sabemos, foi negociado um desfecho e minimizou o problema, mas não eliminou. Nós temos um orçamento capenga, com dificuldade de ser executado, e uma das vítimas dessa disfunção, dessa desorganização, dessa descoordenação da base do orçamento, vai ser a ausência do censo demográfico. Nós temos agora dependendo só da PNAD contínua. A PNAD contínua usa para sua amostragem os dados censitários que estão defasados. Então a PNAD contínua não vai dar conta dos fatos mais estruturalmente demográficos, mais recentes, e seriam utilizados, inclusive, para basear em outras pesquisas amostrais. Então, é uma situação absolutamente danosa à economia, porque isso alimenta não apenas a decisão de governos, né, mas a decisão de empresas. Né? Uma empresa, por exemplo, no Brasil, ou o gestor brasileiro econômico no Brasil, ele tem que ter algum retrato fidedigno e atual do país. Certos tipos de mercados exigem estudos específicos de natureza demográfica, relação a gênero, idade, escolaridade, etc., de forma universal, quer dizer, censitária, porque o censo, na verdade, tem uma parte universal, que é a contagem de população, e tem uma parte que é amostral, que é 25%. Você não vai poder fazer nem universal, nem amostral. Então, você tem realmente uma perda significativa para a formulação de políticas públicas e para a formulação de políticas também no setor privado.
É verdade. Bom, outro tópico, né? O estado de Pernambuco registrou durante o mês de março um saldo negativo na geração de postos de trabalho, mais uma vez o setor de serviços foi mais afetado. E aí, Arthur Leandro, no país a informação é de que houve um pequeno saldo positivo de postos de trabalho que foram gerados, mas em relação ao mês anterior houve um decréscimo, né? Um recuo, quer dizer, isso indica que nesse primeiro trimestre realmente e o início do segundo trimestre ainda a economia fica muito afetada pelas questões políticas que deixaram de ser adotadas no final do ano passado pelo governo, talvez, não?
Sim. O aspecto econômico desse dado, eu acho que pode ser analisado melhor pelo professor Jorge, mas o fato é que há um rebatimento direto na questão de política pública no que diz respeito à estagnação dos indicadores de emprego e renda no país. A expectativa era que, com a reabertura gradual do setor de serviços e a reativação da economia, esses números eles fossem crescer proporcionalmente às iniciativas dos governos. Isso não tem acontecido, né? O governo, os números gerais do país, eles ficam patinando, eles ficam de lado, e no estado de Pernambuco a gente chega a ter uma involução, né, nos indicadores de emprego, mais ou menos 2 mil vagas que se fecharam no saldo entre a abertura e o fechamento de vagas formais. Embora isso não implique, não rebata diretamente no número de famílias sem renda, já que como esses dados são referentes a vagas formais e a gente ainda tem um sistema de proteção social que garante seguro-desemprego e as próprias verbas rescisórias dos trabalhadores, Mas o fato é que a expectativa de retomada fica prejudicada com esses indicadores. Né? Um fator a mais de preocupação, o que torna cada vez mais necessárias as medidas de enfrentamento da pandemia, seja de algum tipo de auxílio emergencial para as famílias, como o auxílio que acontece agora, em valores muito pequenos, assim como também de apoio às empresas, né, no tocante à manutenção dos postos de trabalho e de viabilização da sua operação. Os governos são demandados nesse sentido, seja o governo federal, seja o governo do estado e seja o governo dos municípios, né, que trabalhem de maneira articulada para minimizar essa situação.
Jorge Atobá, especialista no assunto, o que comentar?
Pernambuco foi, junto com Ceará e Alagoas, os únicos estados que apresentaram variação negativa. Todas as regiões do país foram positivas, o maior ganhou em São Paulo. Até me surpreendeu que tenha sido positivo agora em março. Eu acho que em abril nós vamos ter uma situação pior, infelizmente, porque vai refletir os lockdowns que foram feitos de forma esparsa e dispersa ao longo do país, mas sobretudo em São Paulo, que é o coração econômico do Brasil. Né? Essa variação negativa em Pernambuco concentrou-se fundamentalmente no setor de serviços, no setor agropecuário, no setor industrial, que responderam com variações negativas. E variações positivas foram na construção civil e nos serviços. Né? Então, você teve uma situação assimétrica entre os setores, mas o que eu queria chamar a atenção é que nós vamos ter uma situação em abril, como eu estava argumentando antes, provavelmente pior, porque atinge um repique, da pandemia, com o número de contaminações e com os consequentes lockdowns localizados, foram concentrados muito agora no mês de abril. Né? São Paulo está saindo agora para a faixa mais flexível do isolamento. E já se notou em fevereiro, nesse último estatístico que está sendo divulgado agora, que é março, que houve um crescimento maior de ligamentos do que das absorções, do que das admissões. Então, eu não posso esquecer também, mencionar o fato, que quando você olha a variação em 12 meses, para Pernambuco foi negativa, para o Brasil foi praticamente igual, mas quando você olha o estoque de emprego formal, comparando março de 2021 contra março de 2020, ele está praticamente zerado. Quer dizer, você não conseguiu recuperar o estoque de emprego de 12 meses atrás, pré-pandemia. E isso se reflete, e basta olhar para outro lado do mercado de trabalho, que é uma estatística, inclusive, importante, que é da PNAD contínua, que a taxa de desemprego subiu. A última estatística disponível subiu para 14,2%, que você tem uma situação muito mais grave, que é o seguinte: o nível de ocupação hoje na economia brasileira é inferior ao ao período pré-pandêmico. Quer dizer, você tem uma queda no nível de ocupação, uma proporção da população, o que demonstra a enorme capacidade ociosa da economia. Quer dizer, tem muito recurso humano ou desalentado, que desistiu de procurar trabalho, ou inativo, ou desempregado. E isso é muito ruim, porque mostra que nós estamos muito abaixo da nossa capacidade produtiva. A gente está com recursos humanos ociosos. E, obviamente, precisam ser alimentados, educados, isso custa, né, para a sociedade e para as famílias. Então, desalentados elevados, desemprego com 14 milhões de pessoas, e esse nível de ocupação que é muito preocupante. Isso torna a economia fragilizada, e isso se manifesta, inclusive, na queda dos rendimentos reais da população. O rendimento do trabalho, caiu 4,5% em 12 meses. Significa que o poder de compra do rendimento do trabalho perdeu força. Você hoje, com R$100, compra muito menos do que você comprava há um ano atrás.
É verdade. Bom, um outro assunto, Ministério do Desenvolvimento Regional e Estados Nordestinos, outros estados também que não são do Nordeste, mas que estão envolvidos nessa questão, assinam hoje pré-acordo para a operação comercial da transposição do Rio São Francisco. Essa solenidade está prevista para o início da noite. Arthur Leandro, politicamente falando, como analisar essa questão?
O acordo, o pré-acordo, ele é basicamente um acordo de custeio da operação do sistema, né? Do sistema de canais de transposição, operação e manutenção do serviço. Então, existe a previsão de início de pagamento pelo serviço e pela utilização da água, inclusive pelos estados de Pernambuco e Paraíba, que já são atendidos, e de maneira extensiva aos estados que passaram a ser atendidos de maneira mais integrada, como Ceará e Rio Grande do Norte, no decorrer do período. Então, do ponto de vista dos estados, significa assumir a responsabilidade econômica pela utilização do benefício. E do ponto de vista do governo federal, significa a transferência desse custeio, pelo menos no primeiro momento, no nível menor, até a previsão de transferência integral desse custeio no decorrer de 5 anos. Essa iniciativa, ela pode ser um elemento, um contexto que favoreça a uma organização política que já existe, que é o Consórcio do Nordeste, né? Um espaço, inclusive, para discussão do modo com que essa operação vai ser realizada do ponto de vista dos estados. Então, politicamente, ele pode reforçar a existência do consórcio e, do ponto de vista do governo federal, ele representa um distanciamento, até por uma necessidade econômica, desse custeio. Então, a gente fica na expectativa de saber se, além do aspecto econômico, e que certamente vai rebater no custo a mais para os estados, se isso representa algum tipo de construção de uma alternativa no Nordeste para organização, digamos, das alternativas políticas do país, além da realidade de cada estado. Então, vamos aguardar o que vai acontecer, seja do ponto de vista administrativo, se isso vai representar algum tipo de dificuldade técnica adicional à operação do sistema, que é menor do que tinha sido inicialmente planejado, né? Esse sistema já foi inaugurado várias vezes e ainda não conseguiu a sua plenitude. Então, vamos acompanhar os desdobramentos do evento de hoje.
Jorge Atobá, como analisar esse impacto? O que se espera do impacto econômico com esse acordo aí?
Chegou a hora de pagar o custo, né? Pelo uso da água. Na verdade, não sabemos da transposição, mas está demorando muito, avançando lentamente, mas chegou o momento em que precisa colocar preço. A água não é um bem gratuito, não é um bem livre. Ela tem um custo, né? Custo para a utilização das famílias, custo pela utilização pelas empresas, e pela agricultura. E esse custo é necessário, quer dizer, ela tem um custo muito alto, há um preço muito alto que se paga para fazer remunerar todo o investimento que foi feito ao longo desses últimos anos. E agora é uma repartição de custos inicial entre o governo federal e governos estaduais, mas isso vai ser transferido, como disse Arthur Leandro, praticamente para os estados, e os estados vão ter que transferir esse custo para os usuários. Então chegou a hora, assim, do acerto de contas. Né? E, obviamente, deve haver algum protesto, porque ninguém gosta de pagar nada, especialmente água. Mas água não é um bem que possa ser doado sem nenhuma contrapartida financeira. Então, de qualquer maneira, mostra que se avançou, agora já está na hora de fazer a equação de preços. E eu acho que agora o Consórcio Nordeste deveria assumir mais vigor essa política para fazer um acerto intra-regional. Mas ele é inevitável, chegou a hora, está sendo implementado e vai ter que ser executado, porque senão nós vamos desgastar o capital que foi investido nesse sistema de transposição, que é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento econômico para o Nordeste.
E aí nós temos um último tópico para discutirmos em cerca de 2 minutos. 55 municípios pernambucanos têm estado de emergência reconhecido por conta da estiagem e vão poder solicitar recursos ao governo federal. É uma prática já costumais, não é isso, Arthur?
Sim, é uma prática rotineira. Até porque a estiagem, o ciclo de estiagem no semiárido nordestino, ele é antigo, ele é conhecido, né? E dessa vez o pedido de decretação de situação de emergência reconhecido pelo governo federal, ele contempla exatamente os municípios da região mais sensível, que é a região do Agreste do Brasil, né? Do Agreste do nosso estado aqui. Então, essa é a primeira vez em que a decretação o reconhecimento, na verdade, da condição de emergência e as suas consequências administrativas, que passam pela contratação, pela possibilidade de contratação sem licitação, ela vai se dar através de uma nova lei, né? Que, inclusive, ela é mais rigorosa do ponto de vista da punição para aquelas contratações que são consideradas irregulares. Então, é necessário ver como os municípios se adaptarão a essa nova condição, considerando que os dispositivos penais para contratação irregular de empresas sem licitação, elas saíram da lei de licitação e foram para o Código Penal. Então, vamos ver como é que os prefeitos vão se comportar dentro dessa nova situação.
Jorge.
Fenômeno recorrente, como nós sabemos, agora muito melhor do que a situação que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, quando nesse momento de seca, você tinha um verdadeiro caos estabelecido no semiárido, na Caatinga nordestina. Então, é uma situação que não tem muito mais a acrescentar ao que Arthur Leandro falou, é recorrente e faz todos os dispositivos legais, os municípios têm mais ser mais cautelosos agora na aplicação desses recursos, até mesmo que você tem agora uma CPI que, obviamente, é voltada para a Covid, mas está de novo no repasse do governo federal para os estados e municípios. Né? Então, eu acho que é um fenômeno que acontece periodicamente, eu diria quase sazonal, mas sobre novos dispositivos fiscais, sobre novos dinâmica política, precisam ter muito cuidado os prefeitos na alocação desse recurso.
Ok. Muito obrigado, Jorge Atobá, pela sua participação.
Muito obrigado, Mário Neto, Arthur Leandro, pela companhia e aos ouvintes da Rádio CBN.
Bom dia. Arthur Leandro, mais uma vez, obrigado.
Obrigado a vocês, até a próxima.
Acompanhamos os nossos convidados de hoje, analisando os destaques às 9 horas e 30 minutos.